Podcast Unesp.
De forma polarizada, a eleição presidencial nos Estados Unidos, marcada para 3 de novembro, se aproxima. Com os candidatos Joe Biden e Donald Trump, a eleição presidencial ocorrerá simultaneamente com as eleições para a Câmara dos Representantes e o Senado, além de várias disputas estaduais e locais. Em meio à pandemia da Covid-19, os americanos presenciam uma corrida eleitoral agressiva, em especial por parte do candidato Donald Trump, que ficou internado devido ao coronavírus, fato que pode impactar sua candidatura. Aproveitando essa questão da saúde, na atual fase, eles buscam um eleitorado mais idoso. Ambos visitaram a Flórida, estado-chave que pode ser determinante nesta corrida. Entre as várias curiosidades, vale destacar que Biden e Trump são os candidatos presidenciais mais idosos já designados pelos maiores partidos nos Estados Unidos. Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em política econômica e internacional dos Estados Unidos, faz um panorama do atual momento da corrida eleitoral norte-americana.
Faltando 3 semanas aí para a eleição presidencial, né, dos Estados Unidos, o que, que a gente pode notar? Que o ex-vice-presidente Joe Biden, o candidato do Partido Democrata, mantém uma vantagem aí boa, né, na liderança nacional. Essa diferença está hoje em torno de 10 pontos percentuais, então acima da marca do presidente republicano Donald Trump. Então isso é bastante importante, está consolidada essa diferença, mas é claro, até que a gente veja tudo isso terminado, né, a batalha, as batalhas vencidas, né, e a vitória declarada, a gente não pode ter certeza. Mas enfim, isso é importante destacar que há essa diferença. Mas a gente também tem que destacar que essa competição ela está bastante acirrada nos estados chamados estados decisivos, né? Ou estados pêndulos, enfim, tem umas nomenclaturas aí para definir, que são os estados que acabam sendo bastante importante na contagem de votos do colégio eleitoral. Então, que estados são esses, né? Agora estão aí sendo palco dessas batalhas. Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte, Flórida e Arizona. Então, esses estados aí, por exemplo, em Wisconsin e na Pensilvânia, o ex-vice-presidente Joe Biden, ele conta aí com 7 pontos percentuais a mais que o presidente Trump. E isso é uma marca muito importante, notável, né? Então, na verdade, nesses 2 estados, o Biden subiu nas pesquisas, porque uma semana antes ele estava com 1 ou 2 pontos a menos, né? Então, isso daí foi já tá mostrando que está em crescimento, né? Está avançando. E na Flórida, o Biden conta com uma vantagem de 4 pontos. Essa liderança, porém, ela pode ser um empate técnico, né? Mais ou menos 4 pontos percentuais aí pode ser um empate técnico. Mas, ao citar Flórida, nós devemos lembrar que o público no qual os estrategistas da campanha de Biden estão se concentrando, e o do Trump também, diga-se, é o eleitor mais velho, né? De 65 anos ou mais. Os democratas tendem a acreditar que são esses eleitores que podem fazer grande diferença no sucesso de Biden até a Casa Branca. E, de fato, em 2016, o Trump conquistou solidamente esse eleitorado. Estava bem na frente da Hillary Clinton. E não só na Flórida, também nacionalmente. Então, isso marca realmente uma grande diferença de 2016 para cá, né? E note-se que esse público, ele tem naturalmente uma preocupação com a questão da saúde. Então, aí você pode me perguntar, bom, será que é o contexto pandêmico que está aí impactando? Em parte, eu diria que sim, que o desempenho do Biden é atribuído justamente ao fato de Trump administrar muito mal a crise da Covid-19, né? Pensou-se que por ele ter contraído o vírus agora, né, recentemente aí, né, nos últimos dias, ele poderia mudar, né, a sua conduta. Mas não foi o que aconteceu, né? Pelo menos até o momento. Em vez disso, o que a gente notou foi muita arrogância por parte do Trump. Seu esforço aí para parecer que ele está cheio de energia e de ter dominado o coronavírus, né? E ele sai falando: não deixe que esse vírus domine em vocês. Peguem o vírus e você está no controle, põe-se no controle. Isso soa provocação, né? Principalmente aqueles que têm medo e soa desrespeito aos que perderam familiares, né? Amigos. E na minha visão, né? Na minha percepção, isso pode custar muito caro, não só para o Trump, como para os republicanos do Congresso, que estão aí na disputa também para se reeleger. Em um dos comícios feito pelo Biden, o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? Quer dizer, na semana passada o Joe Biden, e aliás ele está fazendo todos, né? Ontem, esses dias todos aí, eles respeitam todas as regras de distanciamento social. E aí o Joe Biden, ele vai justamente nesse ponto de criticar o Trump, dizendo que enquanto ele está lá, né, o Trump fazendo as aglomerações, fazendo aqueles comícios lá todos, como se tivesse tudo normal, né, como se a gente estivesse num contexto normal, sem preocupação alguma com a contaminação, e é uma contaminação que tende a ser grande, né, quer dizer, de uma vez você contamina várias pessoas, e o Biden chamou a atenção e falou: enquanto isso, as pessoas mais velhas não estão podendo sair de casa, não estão podendo conviver com seus familiares, não podem nem ver os seus netinhos recém-nascidos. Ou seja, isso daí, o que que te parece, né? O Biden pergunta isso para o eleitorado. E quando se vê o Trump agindo dessa forma, com ataques tão duros, tanto a Biden quanto a Kamala Harris, né, que é a candidata aí a vice na chapa do Biden, a pergunta que se faz é: o que que ele está pretendendo com tudo isso, né? Conquistar novos eleitores? E aí a gente pergunta: seria possível isso agora? Os apoiadores de Trump, eles são convictos, inabaláveis mesmo em termos de confiança no seu candidato. Então, esse público está garantido, está seguro. Então, por que toda essa fúria, né? Inclusive, depois do debate entre os candidatos a vice, né, entre o Mike Pence e a Kamala Harris, que ocorreu aí na semana passada, em 7 de outubro, ele chamou a Kamala Harris de monstro, de mentirosa, de comunista. Bom, ela estaria à esquerda do senador Bernie Sanders, né, que concorreu aí nas primárias para ser nomeado o candidato dos democratas, mas acabou desistindo em favor do Biden. Então, Trump, na verdade, ele sentiu-se ainda mais ameaçado pela Kamala Harris. Eu acho que é por isso que ele está atacando ela especialmente, né? Porque ela me parece que saiu melhor do que o Pence no debate, né, dos candidatos a vice. Sim, porque como os analistas nos Estados Unidos disseram, o claro vencedor no debate do próprio Trump e do Biden teria sido o caos, né? Então não houve debate, né? É um não debate, né? Agora, nesse debate dos vices, a Kamala me parece que sim, ela pode ter feito uma diferença de conquistar os eleitores ainda indecisos. E todos já conhecem os ataques racistas e misóginos, né, em particular do Trump, numa clara tentativa de criar entusiasmo junto da sua base de apoio, né? Mas a essa altura, não seria com essa velha e gasta tática horrível, né, diga-se, que ele ganharia aqueles que ainda estão indecisos e que não estão nem um pouco afim de sair de casa para votar. Então, a pergunta que surge é: ele estaria tentando deslegitimar intencionalmente o sistema político estadunidense? Eu acho que é isso, me parece que sim. E também me parece que isso é muito perigoso.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.